Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde podemos nos encontrar no síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12, UTC. Um encontro que você pode acompanhar também no celular, procurando o app da RAI ou o da Rádio Nacional Argentina, ou também o app da Rádio Garden. E ainda um encontro que você pode procurar na onda curta, sintonizando alguma das frequências em diferentes dias e horários da WRMI, que nos retransmite lá do sul dos Estados Unidos. Aqui estaremos juntos, Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica, como sempre levando até vocês toda a atualidade informativa do nosso país e da região, e hoje também com informações que têm a ver com os direitos humanos e as diversidades, e também com novidades do campo da ciência e da tecnologia. Nos acompanha, como disse, o colega Walter Danesi, e é com ele que passamos para as informações. A Argentina e Paraguai analisam construir em conjunto gasoduto para enviar combustível ao Brasil. Numa reunião aqui em Buenos Aires, a secretária de Energia argentina, Maria Tetamanti, falou sobre a possibilidade com o vice-ministro de Minas e Energia paraguaio, Maurício Bejarano. O projeto é para desenvolver uma tubulação de mais de 1.000 quilômetros de extensão, sendo mais a metade dessa extensão em território paraguaio. O duto é para transportar gás provenientes dos campos de Vaca Muerta, na Patagônia Argentina, a maior jazida de gás xisto que tem o nosso país. O investimento estimado nesta iniciativa, segundo fontes oficiais, é de aproximadamente 2 bilhões de dólares. Ex-presidente argentina Cristina Kirchner confirma que será candidata nas próximas eleições. A ex-mandatária anunciou isso numa entrevista televisiva que concedeu na última segunda-feira. Com críticas ao governo de Javier Milei, a líder opositora reafirmou que disputará uma vaga na Assembleia Legislativa na província de Buenos Aires nas eleições do dia 7 de setembro que vem. Cristina Kirchner justificou a sua decisão de se candidatar a uma vaga provincial, apesar de ter sido presidente do país entre 2007 e 2015 e vice-presidente do país entre 2019 e 2023. Segundo ela, a decisão busca contribuir para o melhor desempenho eleitoral do peronismo, força que ela integra, e afirmou que é preciso deixar de lado as mesquinharias e os egos. Governo Lula espera diminuir resistência ao acordo Mercosul-União Europeia em visita à França. Falamos agora do presidente do Brasil e, durante a visita de Estado, Lula se encontrará na capital francesa com o presidente Emmanuel Macron, com quem deve repassar a relação bilateral, tratar de geopolítica, defesa e meio ambiente.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para a França na noite desta terça-feira, onde deverá participar de encontros bilaterais com o mandatário Emmanuel Macron, fechar acordos comerciais e receber homenagens. É a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro ao país europeu em 13 anos, desde a viagem de Dilma Rousseff em 2012. Estão previstas assinaturas de atos internacionais, principalmente nas áreas de energia, saúde, educação, ciência, tecnologia e segurança. Segundo o embaixador Flávio Goldman, diretor do Departamento de Europa do Ministério das Relações Exteriores, neste momento há cerca de 20 entregas sendo negociadas entre declarações, acordos, memorandos de entendimento e anúncios.
Essa visita de 2025 acontece num momento muito positivo do nosso relacionamento bilateral, aproximação em diversas áreas e muitos encontros recentes de alto nível, dentre os quais se destaca naturalmente a visita de Estado do presidente Macron ao Brasil em março de 2024, visita que teve uma grande repercussão e vários resultados. Durante sua passagem pela França, o presidente Lula vai ter várias oportunidades de encontro com o presidente francês, nas quais ele vai poder discutir aspectos relevantes do relacionamento bilateral, mas também temas da agenda internacional de importância para os dois países, como a necessidade de reforma da governança global, a defesa do multilateralismo, o combate ao extremismo e a preparação para a COP30.
Por falar em COP30, na área de clima e energia, os dois presidentes devem dar uma nova declaração sobre as mudanças climáticas, considerando a necessidade de engajamento no tema para a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que será realizada em Belém, capital do Pará, em novembro. Na saúde, deve ser realizado outro anúncio de cooperação entre a Fiocruz e o Instituto Pasteur para a produção de vacinas. Entre as homenagens, a Torre Eiffel, cartão postal de Paris, ficará iluminada com as cores da bandeira brasileira durante a estadia de Lula em território francês, isso até 9 de junho. O presidente também vai receber o título de doutor honoris causa na Universidade de Paris 8, onde lecionaram intelectuais como Michel Foucault e Jacques Lacan.
Ela foi fundada em 1969 como resposta direta às transformações sociais e educacionais impulsionadas pelos protestos de maio de 68 na França. Localizada na região periférica de Paris, foi criada justamente com esse propósito de democratizar o ensino superior. Sempre teve um forte vínculo com a classe trabalhadora, com públicos marginalizados, como estudantes sem diploma, imigrantes. Portanto, uma instituição comprometida com políticas de inclusão social. Além disso, a universidade é hoje uma referência importante em ciências humanas e sociais.
Também está prevista uma participação no Fórum Econômico Brasil-França, que discutirá temas como transição energética, inovação, infraestrutura e oportunidades de negócios e investimentos.
Trata-se do principal fórum bilateral para aprofundar a cooperação econômica e comercial entre os dois países e é realizado desde 2013, alternadamente nos dois países, com organização pelo lado brasileiro da CNI e pelo lado francês do MEDEF, que é o Movimento de Empresas da França. Recordando que a edição de 2024, em São Paulo, reuniu cerca de 400 empresários e contou na ocasião com a presença do presidente Macron.
O embaixador Flávio Goldman lembrou ainda que a França é um importante investidor no Brasil, terceira origem de investimentos diretos no país, com mais de 66 bilhões de dólares em estoque, volume que vem registrando crescimento nos últimos anos. A visita de Lula ao país europeu se estende até a próxima segunda-feira, dia 9, com a participação do presidente brasileiro na terceira Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, em Nice. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Leonardo Fernandes, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
E continuamos no Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal libera vídeos de depoimentos do inquérito do golpe. Próxima semana serão retomados os depoimentos, como o início dos interrogatórios dos réus. O tenente-coronel Mauro Cid, que delatou os envolvidos na trama golpista, será o primeiro a ser ouvido, seguido de Bolsonaro.
O Supremo Tribunal Federal liberou nesta terça-feira os vídeos das 52 testemunhas de acusação e de defesa ouvidas na ação penal contra o núcleo dirigente da trama golpista de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus. Os depoimentos foram colhidos pelo ministro Alexandre de Moraes de 19 de maio até dia 2 de junho. O ministro impediu que fosse feita a gravação do áudio ou vídeo das sessões, mas nesta terça-feira liberou a publicação das oitivas. Os advogados de Jair Bolsonaro indicaram 14 testemunhas, sendo que 8 foram ouvidas e 6 dispensadas. A maioria dos ouvidos negou que o ex-presidente tenha arquitetado o golpe de Estado. O ex-ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu em defesa do ex-presidente.
Que eu tive presente com o presidente nessa reta final, novembro, dezembro, nas visitas que eu fiz, de várias conversas, jamais tocou nesse assunto, jamais mencionou qualquer tentativa de ruptura. Eu encontrei um presidente que estava triste, resignado. A primeira visita, eu tive a oportunidade de ver, inclusive, a situação de saúde, né? O presidente com erisipela muito séria, com acessos no braço. Conversávamos sobre muita coisa e esse assunto nunca veio à pauta.
Mas o ex-ministro da Advocacia-Geral da União, Bruno Bianco, confirmou que Bolsonaro o consultou para saber se havia algum caminho jurídico para questionar os resultados das eleições que elegeu Lula como presidente do país.
O presidente da República, salvo fala na minha memória, ele foi específico sobre como havia ocorrido o pleito eleitoral. Me perguntou se eu havia visto algum tipo de problema jurídico. Eu, de pronto, respondi que não. Eu disse que o pleito eleitoral, na minha ótica, tinha ocorrido de maneira absolutamente correta e legal, sem nenhum tipo de problema jurídico. Ele falou assim, você vislumbra algum problema ou algo que possa ser questionado? E eu disse que não. Que absolutamente não, disse que tinha uma comissão acompanhando, disse que a eleição foi absolutamente transparente.
Já as testemunhas de acusação confirmaram que Bolsonaro articulou a possibilidade de intervenção militar no Brasil. O ex-comandante do Exército, general Freire Gomes, confirmou que poderia enquadrar Bolsonaro se ele saísse dos aspectos jurídicos, mas que não teria ameaçado ele de prisão.
O que eu alertei ao presidente, sim. E se ele saísse dos aspectos jurídicos, né? Além dele não poder contar com o nosso apoio, ele poderia ser enquadrado juridicamente. Ele concordou, não falou absolutamente nada, e a partir daí esse assunto foi mantido dessa forma. Então, eu gostaria de esclarecer esse aspecto.
Já o ex-comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro Batista Júnior, confirmou a ameaça de prisão de Bolsonaro em caso de tentativa de golpe de Estado. E ao responder o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, Batista Júnior confirmou que foi discutida a prisão do ministro Alexandre de Moraes.
Foi aventada a possibilidade da prisão de autoridades públicas?
Foi, sim, senhor. Não, o senhor... Do ministro Alexandre de Moraes. E eu lembro bem que nisso daí houve a seguinte discussão. Vai prender o presidente Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, vai. Amanhã o STF vai dar um habeas corpus para soltar ele. E aí nós vamos fazer o quê? Vamos prender os outros 11? Mas esse era um brainstorm buscando uma solução que já estava no campo do desconforto.
Na próxima semana serão retomados depoimentos com o início dos interrogatórios dos réus. O tenente-coronel Mauro Cid, que delatou os envolvidos na trama golpista, será o primeiro a ser ouvido, seguido de Bolsonaro. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Na Bolívia, simpatizantes do ex-presidente Evo Morales se bloqueiam estradas em protesto para que ele possa ser candidato nas eleições gerais deste ano. Segundo as fontes, tem 13 bloqueios em rodovias de todo o país, principalmente na região de Cochabamba. Os seguidores de Evo Morales rejeitam uma decisão judicial que o excluiu das eleições por ter atingido o limite constitucional de mandatos entre 2005 e 2019. O protesto acrescenta complicações a uma situação caótica, gerada pela severa falta de combustível no país andino. O México pedirá a Trump para ser excluído de tarifa de 50% sobre aço e alumínio. O México vai pedir ao governo americano para ser excluído da tarifa de 50% sobre o aço e o alumínio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem, terça-feira, o decreto aumentando as tarifas sobre esses produtos.
O governo do México disse nesta terça-feira que pedirá aos Estados Unidos para ser excluído da sobretaxa de 50% sobre o aço e o alumínio. O presidente americano Donald Trump assinou nesta terça o decreto aumentando as tarifas sobre esses produtos de 25% para 50%. O México é um dos países mais vulneráveis às tarifas de Trump, já que 80% de suas exportações têm como destino os Estados Unidos, seu maior parceiro comercial. Pediremos na sexta-feira que o México seja excluído, disse a jornalistas o secretário de Economia, Marcelo Ebrard, que classificou a medida de injusta, insustentável e inconveniente. No encerramento de 2024, os Estados Unidos registravam um superávit em relação ao país vizinho de 2,4 milhões de toneladas de aço, segundo dados da indústria. O Canadá é o principal fornecedor de aço dos Estados Unidos, seguido por Brasil e México, com produtos destinados aos setores automotivo e de construção.
Rússia e Ucrânia discutem termos de cessar fogo. Essa e outras informações a seguir no Giro Internacional da Rádio Agência Nacional.
Rússia e Ucrânia discutiram os termos de um cessar-fogo, mas até agora só trocaram prisioneiros de guerra. A Rússia confirmou que entregará de forma unilateral à Ucrânia 6 mil corpos congelados de soldados ucranianos mortos. O chefe da delegação russa nas negociações, Vladimir Medinsky, afirmou que as partes aceitaram trocar todos os soldados gravemente feridos e doentes, bem como jovens militares com até 25 anos. O porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, disse que é improvável que os presidentes da Rússia, dos Estados Unidos e da Ucrânia, Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, conversem frente a frente no futuro próximo. Enquanto isso, os bombardeios continuam. Drones russos destruíram um importante centro postal durante um ataque noturno em Kharkiv. Já o Serviço de Segurança ucraniano informou que atingiu a ponte que liga a Rússia à Península da Crimeia. O Sudão está em guerra civil e o número de pessoas que fugiram do país passa de 4 milhões desde 2023. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, é uma das piores crises humanitárias do mundo. Mais de 17 milhões de crianças sudanesas estão sem escola. Cerca de 5 mil foram sequestradas e 3 mil morreram nos últimos 2 anos. O conflito foi provocado pela recusa do governo militar em entregar o poder a um governo civil. A crise econômica e as diferenças étnicas e religiosas pioram ainda mais a situação do país. Em Gaza, pelo menos 27 palestinos foram mortos e dezenas ficaram feridos por disparos israelenses perto de um local de distribuição de alimentos no sul da região. O ataque, mais uma vez, prejudicou a ajuda humanitária. O exército de Israel afirmou que abriu fogo contra um grupo que teria saído das rotas de acesso definidas para a coleta dos mantimentos e que investiga o ocorrido. A Fundação Humanitária de Gaza, iniciativa de Israel, apoiada pelos Estados Unidos, inaugurou os primeiros pontos de distribuição na semana passada, no que deveria ser um esforço para aliviar a fome entre os palestinos. Mas o plano tem recebido duras críticas da ONU, que afirma que o fundo criado não segue os princípios humanitários. O porta-voz da ONU, Stephanie Dujarric, afirmou hoje que é inaceitável que civis estejam arriscando e perdendo suas vidas apenas tentando obter comida em Gaza. A vice-ministra das Relações Externas de Israel, Shaheen Haskel, respondeu às críticas da ONU e destacou que a fundação já distribuiu 7 milhões de refeições, quebrando o domínio do Hamas sobre a população. Com informações da Reuters, da TV Brasil de Brasília, William Martins.
Falamos agora em esportes. A Confederação Sul-Americana de Futebol, que realizou o sorteio das oitavas de final da Taça Libertadores da América, que acontecerá em agosto, após o Mundial de Clubes. Os jogos são Flamengo Internacional, ambos, é claro, do Brasil, Botafogo do Brasil contra o Liga Universitária de Quito, Equador. O Atlético Nacional da Colômbia pega o São Paulo brasileiro. E o Universitário do Peru pega também o São Paulo do Brasil. Libertad do Paraguai jogará como River Plate da Argentina e o Peñarol do Uruguai enfrentará o Racing Club, também aqui do nosso país. O Cerro Porteño do Paraguai deve enfrentar o Estudiantes de La Plata, também aqui da Argentina, e por último, o Fortaleza brasileiro pega o Vélez Sarsfield da Argentina.
RAE, Argentina al Mundo. Rai, Argentina, 面向世界.
Rai, Argentina, vers le monde.
Rai, Argentina, to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina, al mundo.
La Rai, Argentina, al mondo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina, al mundo.
E iniciamos este espaço dedicado a questões de direitos humanos e diversidades, contando que a ONU, a Organização das Nações Unidas, diz estar preocupada pelo número e pelo tratamento que recebem pessoas em situação de rua aqui na Argentina. Relatores de Nações Unidas manifestaram preocupação ao governo argentino sobre políticas discriminatórias adotadas na cidade autônoma de Buenos Aires contra pessoas em situação de rua e trabalhadores da economia informal. Balakrishnan Rajagopal e Olivier De Schutter apontaram que tais medidas, como despejos, uso da força e confisco de pertences, revelam uma tendência à criminalização da pobreza, em vez de oferecer soluções estruturais como acesso à moradia, emprego e assistência social. O Ministério Público da Defesa havia solicitado a intervenção das Nações Unidas em 2024. Entre 2017 e 2024, o número de pessoas em situação de rua cresceu 122%, sendo 55% só entre 2022 e 2024. Apesar da gravidade, o governo porteño lançou o Operativo Especial Ordem e Limpeza, focado na remoção dessas pessoas do espaço público, com aumento alarmante de contravenções e da violência institucional. Ao mesmo tempo, em 2025, houve um aumento orçamentário de 40,11% para programas habitacionais, mas ainda com foco em respostas transitórias. O relatório elaborado pelo Centro de Estudos Legais e Sociais e outras entidades vinculadas com a problemática destaca a ausência de políticas integrais e propõe ações com medidas paliativas e potencial transformador. O atual paradigma reforça a estigmatização e ignora os padrões de direitos humanos, tratando pessoas em situação de rua como um problema de higiene urbana, ao invés de garantir a sua dignidade e seus direitos.
En ciudades como Buenos Aires cada vez hay más personas viviendo en la calle. El aumento de la pobreza y el encarecimiento de los alquileres en Argentina empujó a muchos a la vía pública. Además, una nueva política los fuerza a optar entre ir a paradores o mudarse a los municipios vecinos.
Autoridades municipales le quitan las pertenencias a una pareja que vive en la calle en Buenos Aires. El alcalde Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri, estableció este año que no se puede dormir más en la vía pública. Quienes no tienen vivienda deben ir a los centros de inclusión social o mudarse a otros municipios. Pero la pareja sigue durmiendo allí.
Te quitan las cosas, te pegan. Según ellos, no podemos estar en la calle. Está bien, yo entiendo que no puedo estar en la calle. Yo estoy acá en la calle porque no tengo un buen trabajo. A mí no me gusta estar en la calle.
Mónica, como otras personas en su situación, no quiere ir a los paradores por considerarlos inseguros y sucios.
Si me voy al parador, es lo mismo que me robe espacio público y que me robe el parador.
Los amigos en el camino reparten 440 raciones por noche, un 46% más que en 2023 por el aumento de la pobreza en Argentina. En Buenos Aires hay 4.400 personas viviendo en sus calles, 10% más que el año pasado y 2,5 veces más que hace 5 años. Se enfrentan a la nueva política de la ciudad.
Viene y asiste a la gente que está en situación de calle, con alimentos, con frazadas cuando hacía frío, pero inmediatamente venía espacios públicos que también depende del gobierno de la ciudad y se los sacaba. Hay políticas en los paradores, pero no dan abasto.
El gobierno de la ciudad prefirió no contestar a las consultas de DW. Por su parte, la presidenta de una asociación vecinal advierte sobre la inseguridad. pero también critica el estado de los paradores. Denuncia que allí hay venta y consumo de drogas.
Hay un gran porcentaje de delincuentes que utilizan la ranchada de gente en situación de calle como una trinchera, pero los delincuentes tienen que ir presos. Eso no hay ninguna duda para nosotros. El tema es que el vulnerable que se cayó del sistema tiene que ser asistido.
La asistencia llega de organizaciones como la Comunidad de Laicos Católicos Sant Egidio, que reparte 450 raciones por semana a gente en las calles de Buenos Aires.
Muchas veces la gente también pide a las autoridades que no esté el señor allí abajo porque molesta, porque es feo. Quindi è una mentalità dove los pobres, per esempio, uno tiene que defenderse de los pobres e non defender los pobres.
Claudia Rodríguez vive en la calle y sufre el hostigamiento de la policía.
Sacó bastante gente de la calle, se lo trasladan, lo llevan a paradores, lo llevan a hogares, pero ¿qué pasa? La gente pierde su pertenencia, se pelean entre ellos, se roban entre ellos. Entonces la gente no quiere, yo no quiero ir a un parador.
O governo de Javier Milei segue avançando contra as instituições ligadas aos direitos humanos. Por meio de decretos assinados desde 21 de maio, foi determinada a redução da Secretaria de Direitos Humanos à subsecretaria, com corte de 40% em sua estrutura e 30% em seu quadro de pessoal. Organismos emblemáticos como o Arquivo Nacional da Memória, o Museu Sítio de Memória ESMA, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, e o Banco Nacional de Dados Genéticos também perderão autonomia e serão reestruturados sob outros órgãos estatais. Entidades como as Avança Praça de Maio e a organização Hijos, a de Filhos de Detentos Desaparecidos, denunciaram que essas medidas significam o esvaziamento das políticas de memória e direitos humanos. Alertaram que haverá uma desaceleração em tarefas essenciais, como a busca pelos netos apropriados e a preservação documental. Acusam o governo de tentar destruir o que foi construído em mais de 40 anos de democracia. Javier Milei e seus funcionários minimizaram o número de vítimas do terrorismo de Estado e equipararam esses crimes aos cometidos pela guerrilha, atacando um dos consensos históricos da Argentina, enquanto aumentam os recursos destinados à inteligência, a área de direitos humanos está sendo desmantelada. O governo justifica os cortes com base na eficiência e na redução de gastos públicos. No entanto, os setores afetados consideram que se trata de um ataque ideológico que ameaça a memória histórica e a continuidade das políticas de justiça e reparação. Que sorda é a lejania, se suma um novo sonido. A ex-presidente brasileira Dilma Rousseff recebe pedido de desculpas por torturas durante a ditadura. Dilma receberá ainda uma indenização de R$100.000.
A Comissão de Anistia, órgão vinculado ao Ministério dos Direitos Humanos, concedeu anistia política à ex-presidenta Dilma Rousseff. O reconhecimento veio com um pedido de desculpas e uma indenização de R$100.000. Foi uma revisão de um pedido que já havia sido negado em 2022 no governo de Jair Bolsonaro. No voto, o relator conselheiro Rodrigo Lentes contou a história da ex-presidenta desde a década de 60, as sucessivas prisões, as sessões de tortura e tudo o que ela passou. Torturas que foram cometidas em 3 estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.
Em janeiro de 1970 e dezembro de 1972, foi sucessivamente removida entre os órgãos de segurança nacional nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E após cada transferência, começavam novas sessões de interrogatórios e novas práticas de tortura.
Ele ainda trouxe um trecho de um dos muitos depoimentos que a ex-presidenta deu depois, quando foi denunciar às comissões da verdade e da anistia o que sofreu.
Se o interrogatório é de longa duração, com um interrogador experiente, entre aspas, ele te bota no pau de arara alguns momentos e depois leva para o choque. Uma dor que não deixa rastro, só te mina. Muitas vezes também usava palmatória. Usavam em mim muita palmatória.
Rodrigo Lentz ainda lembrou que até hoje os militares não reconhecem a ditadura, a violência que cometeram e não assumem a responsabilidade por esses atos. Ao final, a anistia concedida e pedido de desculpas feito pela presidenta do Conselho, Ana Maria Lima de Oliveira.
Esta comissão, pelos poderes que lhe são conferidos, lhe declara anistiada política brasileira. E em nome do Estado brasileiro, lhe pede desculpas por todas as atrocidades que lhe causou o Estado ditatorial. Causou à senhora, à sua família, aos seus companheiros de luta e, ao fim e ao cabo, como disse o relator, a toda a sociedade brasileira.
A reunião contou também com o depoimento de companheiros e amigos de Dilma Rousseff. Hoje, a ex-presidenta comanda o Banco dos BRICS na China. Foi eleita em 2023 e reeleita em março. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Sem Bolsonaro, o Brasil avança 47 posições em liberdade de imprensa. Estados Unidos de Donald Trump e a Argentina de Milei caem no ranking. A melhoria no Brasil é observada pela organização Repórteres Sem Fronteiras desde 2023 e se consolidou nos resultados deste ano.
O Brasil reafirmou a evolução positiva observada desde 2023 no Índice Global de Liberdade de Imprensa. Segundo dados da Organização Repórteres Sem Fronteira, em 2025, o país deu um salto de 47 posições na comparação com 2022 e alcançou a colocação 63 entre 180 nações. No ranking de 2024, o Brasil já havia subido 10 posições. A organização avalia o movimento ascendente como resultado de uma melhora no ambiente político nacional e da percepção de um clima menos hostil ao jornalismo após a saída de Jair Bolsonaro da presidência. As boas notícias nacionais se opõem a um cenário preocupante observado no resto do continente americano. Segundo a pesquisa, o jornalismo nas Américas enfrenta desafios estruturais e econômicos persistentes, que incluem a concentração da mídia, a fragilidade dos serviços de informação pública e condições de trabalho precárias. Um dos retrocessos mais marcantes na região é o da Argentina, que perdeu 47 posições em 2 anos. A queda significativa é atribuída às tendências autoritárias do governo do presidente Javier Milei. Segundo a organização, Milei estigmatizou jornalistas, desmantelou a mídia pública e utilizou a publicidade estatal como instrumento de pressão política. Ele também anunciou o fechamento de veículos estatais, o que representa um duro golpe na distribuição da informação, de acordo com o relatório. Aliada à crise econômica, essa realidade amplia a concentração midiática no país, ou seja, deixa a informação nas mãos da mídia hegemônica e tradicional e enfraquece a comunicação popular e comunitária. Nos Estados Unidos, a organização observa um cenário de deterioração da liberdade de imprensa. O país caiu 2 posições em relação ao ano passado. A percepção é de que o segundo mandato de Donald Trump aumenta a hostilidade contra jornalistas e diminui a credibilidade na imprensa. Além disso, Donald Trump politizou a Comissão Federal de Comunicações, proibiu o acesso da Associated Press à Casa Branca e desmontou a agência de mídia global dos Estados Unidos. Essas ações são vistas como potenciais riscos à liberdade de imprensa no país. Os danos que governos autoritários causam ao direito à comunicação também são observados em El Salvador, sob a presidência de Nayib Bukele, aliado de Trump. Político de extrema-direita, ele é conhecido pelas acusações de violação de direitos humanos, prisões arbitrárias e encarceramento em massa. Após a chegada dele ao poder, o país já perdeu mais de 60 posições no ranking de liberdade de imprensa. O relatório da organização Repórteres Sem Fronteira aponta um ambiente marcado por vigilância, ataques e até mesmo espionagem contra jornalistas. Ainda que o cenário geral do continente americano não seja positivo, há outros exemplos de melhoras na região nos últimos anos. O ranking mostra que a Colômbia, país que tradicionalmente apresenta ameaças para a prática jornalística, manteve uma pontuação geral estável nos resultados de 2025. 5 indicadores são levados em consideração para a pesquisa: político, social, econômico, marco legal e segurança. O indicador econômico teve maior peso nesta edição do ranking e abordou questões como a concentração da propriedade da mídia, a pressão de anunciantes ou financiadores e a ausência de auxílios públicos. Na avaliação da organização, os meios de comunicação enfrentam o desafio de garantir independência e sobrevivência econômica, fatores vitais para informações livres e confiáveis voltadas ao interesse público. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, Miesel Chizier.
RAE, Argentina vers le Mundo.
RAE, Argentina to the World.
RAE, Sekai ni mukete, Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina ao mundo apresenta ciência e tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e tecnologia.
Cientistas argentinos identificam prometedora alternativa terapêutica contra a doença de Chagas crônica. Especialistas do CONICET, que é o Conselho de Pesquisas Científicas e Técnicas da Argentina, e da UNSAM, sigla da Universidade Federal de San Martín, descobriram que o medicamento aprovado pela FDA, que é a entidade reguladora de medicamentos dos Estados Unidos para o câncer, o sorafenib, pode ser uma opção promissora para tratar a doença de Chagas crônica. Os cientistas argentinos identificaram uma proteína-chave no parasita Trypanosoma cruzi, uma proteína chamada TCSR62, e demonstraram que o sorafenib, essa medicação é aprovada pela FDA americana, a inibe, eliminando as formas infectantes do parasita. Isso abre a possibilidade de reutilizar um medicamento já disponível e seguro, oferecendo uma alternativa mais eficaz e rápida no tratamento do Chagas na fase crônica. Os próximos passos incluem testar a sua eficácia em modelos animais em combinação com outros medicamentos. Esse avanço pode representar uma esperança para muitos pacientes que hoje não têm opções satisfatórias. Ajuste na área da ciência. O governo de Javier Milei cortou 5,5% do emprego no sistema científico do país. Na Argentina, o sistema de ciência, tecnologia e inovação sofreu uma redução de 5,5% no emprego de dezembro de 2023 a março de 2025, segundo dados oficiais analisados pelo grupo Economia Política Ciência. Nesse período, foram perdidos 4.148 empregos, sendo o CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, responsável por 36% dessas perdas, incluindo bolsas e cargos administrativos. Pela primeira vez em 17 anos, o número de pesquisadores do CONICET diminuiu, passando de 12.176 em 2023 para 11.868 em 2024. A comunidade científica vem se mobilizando em defesa das universidades e órgãos de ciência e tecnologia. Nos primeiros 16 meses do governo de Javier Milei, mais de 4 mil empregos foram perdidos no setor. A maior parte das atividades científicas ocorre no setor público, em órgãos, universidades e empresas estatais que empregam milhares de trabalhadores. Descobrem um novo alvo terapêutico para frear o crescimento de tumores intracranianos. Pesquisadores do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal de Córdoba e do Hospital Privado Universitário de Córdoba, descobriram um novo alvo terapêutico para tratar tumores hipófise, especificamente os tumores somatotropos, que representam o segundo tipo mais comum de tumores intracranianos. Esses tumores que afetam a produção hormonal na hipófise geralmente são tratados com cirurgia e medicamentos como o octreótido. No entanto, 50% dos pacientes não respondem a essa terapia. O estudo revelou que a proteína SHP2 está elevada nesses tumores e que a sua inibição pode reduzir significativamente o seu crescimento em modelos pré-clínicos. Isso sugere que bloquear SHP2 pode ser uma estratégia eficaz para pacientes resistentes aos tratamentos convencionais. Além disso, o trabalho ajuda a entender por que alguns pacientes perdem a resposta ao OCT, já que esse fármaco regula SHP2 por meio do receptor SSTR2 e o seu uso prolongado diminui a expressão de ambos, reduzindo a sua eficácia. Atualmente, há 18 ensaios clínicos em fase 1 avaliando inibidores de SHP2, sozinhos ou em combinação com outras drogas, em diferentes tumores sólidos. Essa descoberta abre novas possibilidades terapêuticas e aprofunda o conhecimento sobre a resistência aos tratamentos em tumores hipófise. Acordo China-Brasil sobre inteligência artificial reforça pesquisas conjuntas e desenvolvimento de infraestrutura. A meta é a digitalização da indústria brasileira e uma maior capacitação técnica.
Um dos 20 acordos assinados entre China e Brasil na última visita de Estado do presidente Lula ao país asiático foi o Memorando de Entendimento sobre o Esforço da Cooperação em Inteligência Artificial. O acordo definiu pelo menos 5 áreas para o diálogo e cooperação em relação à inteligência artificial entre os dois países. Entre essas áreas está a infraestrutura, treinamentos e intercâmbios, troca de experiências e aplicações e plataformas, enfrentamento dos riscos de segurança da inteligência artificial e capacitação em conhecimento e habilidades profissionais. Do lado brasileiro, um dos objetivos é que a cooperação favoreça a digitalização da indústria no país, como contou o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, Márcio Elias, que assinou o acordo com a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da República Popular da China. O secretário disse, abre aspas, é preciso levar para o chão de fábrica, para os processos produtivos, os ganhos que a inteligência artificial pode trazer, como o aumento da produtividade e a melhora da nossa competitividade no cenário internacional. Fecha aspas. Ele afirmou que esse é um dos objetivos da nova indústria Brasil, tornando a nossa indústria mais digital, competitiva, produtiva e sustentável. Segundo o secretário, precisamos aproveitar a experiência da China para um intercâmbio de informações. Na coletiva de encerramento da visita de Estado, o presidente Lula disse que o Brasil quer a inteligência artificial no país. Abre aspas, a gente quer tudo o que eles podem compartilhar conosco, e a palavra correta é compartilhar, porque a gente precisa aprender a trabalhar junto para que as coisas possam dar os frutos que nós precisamos. Fecha aspas. Uma das propostas do acordo é criar um laboratório conjunto de inteligência artificial para fortalecer as capacidades de pesquisa e inovação no setor. Também prevê esforços conjuntos em treinamento de grandes modelos de linguagem e multimodais. E prevê também um incentivo de intercâmbios técnicos e cooperação na formação de talentos entre universidades, instituições de pesquisa e empresas de ambos os países. A ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, disse ao Brasil de Fato que há cada vez mais acordos entre os países em relação à formação conjunta. Segundo ela, essa é uma prática longeva que nós temos com os chineses de várias universidades brasileiras e o objetivo é ampliar essa cooperação. A ministra lembrou que um dos 3 memorandos de entendimento que assinou durante a viagem de Xi Jinping a Brasília, em novembro, foi também sobre inteligência artificial. O acordo previa a cooperação no desenvolvimento de recursos humanos, treinamento de pessoal, qualificação da força do trabalho, promoção de intercâmbio de pessoal por meio de cursos de treinamento, seminários, workshops e visitas de acadêmicos, entre tantos outros pontos. Esse acordo foi feito para garantir esse intercâmbio de estudantes, professores e até a formação de pesquisas em redes e desenvolvimento. O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, conta que a capacitação e intercâmbio de profissionais e transferência de tecnologia também está entre as previsões para um campo mais amplo, por meio de um outro acordo assinado por sua carteira, a Carta de Intenção sobre a Promoção do Desenvolvimento de Alta Qualidade da Cooperação e Investimentos na Economia Digital. O secretário-executivo do MDIC disse que o acordo com a China vai seguir as orientações do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, lançado no ano passado durante a 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e que até 2028 tem uma previsão de investimento de R$ 23 bilhões de reais. O acordo tem prazo de 3 anos e está prevista a sua renovação automática. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mauro Ramos, locução Gabriela Carvalho.
E encerramos o Brasil, onde o Instituto Butantan desenvolve a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária. O Instituto aguarda a liberação da Anvisa para realizar testes em humanos.
O Instituto Butantan desenvolveu a primeira vacina brasileira contra a gripe aviária e aguarda a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para realizar testes clínicos em humanos. Rafael Dália, pesquisador da Fiocruz Pernambuco, ressalta a importância do desenvolvimento dessa vacina aqui no Brasil.
Ao contrário do que aconteceu na pandemia de Covid-19, quando dependíamos de vacinas e tecnologia vindas de outros países, agora podemos assumir um protagonismo contra a vacina brasileira, contra a gripe aviária. O Brasil tem a oportunidade de estar à frente no controle de uma futura epidemia, oferecendo imunização com a vacina desenvolvida e produzida 100% no Brasil.
Entre os anos de 2003 a 2024, 954 pessoas foram infectadas em 24 países com o vírus da gripe aviária. 464 não resistiram à doença, lembra Rafael Dália.
Em humanos, embora ainda sejam raros os casos, o que chama a atenção é a gravidade, né? A taxa de letalidade aí de em torno de 48,6%, né? Bem maior do que a registrada para a Covid-19, de menos de 1%. Então, a busca por uma vacina eficaz contra a gripe aviária não é apenas uma questão de prevenção individual, mas sim de uma estratégia global. Isso porque conter surto desse vírus é essencial para evitar que ele se transforme em pandemias, né? Com consequências devastadoras, né?
Pessoas maiores de 18 anos, com exceção de gestantes, podem se apresentar como voluntárias para participar dos testes da vacina. A inscrição é restrita a interessados dos estados de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo. Mais informações podem ser obtidas no número 81994876755. Segundo o Butantan, os candidatos devem assinar um termo de consentimento e é importante que estejam com a saúde em dia. No momento em que a Anvisa liberar os testes, os 700 voluntários de Pernambuco, Minas Gerais e São Paulo, que forem selecionados, deverão tomar as 2 doses da vacina. Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
RAI, Argentina al Mundo. RAI, Argentina, Mie Xiao Shijie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mukete, Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E o MST inicia a terceira jornada da natureza com plantio de 15 toneladas de sementes nativas. A ação do movimento propõe reflorestamento e reforma agrária como alternativas à crise ambiental.
Nessa semana do dia 2 ao 7 de junho, está começando hoje a terceira jornada da natureza do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. A jornada, que é organizada no Paraná, faz parte das mobilizações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. A gente começou a edição, inclusive, falando que a gente está no mês junho, no mês junho verde, né, por conta também disso, por conta dessa data. O evento debate a emergência climática e promove discussões sobre a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai ser realizada em Belém em novembro deste ano. Além de tratar da Cúpula dos Povos, uma articulação de cerca de 400 movimentos sociais populares para pressionar pela participação popular nas decisões sobre o clima, a ideia da jornada é denunciar os causadores das mudanças climáticas e catástrofes, falando das falsas soluções dentro da pauta do meio ambiente. Para contar mais sobre esse debate, as soluções populares, para falar mais sobre esse evento que começa lá no Paraná, a gente conversa com Camilo Augusto, da coordenação do Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, do MST. Bom dia, Camilo. Obrigado por participar aqui do Conexão. Tudo bem? Boa semana para você.
Bom dia a todos os ouvintes e as ouvintes. Falo aqui diretamente da Amazônia, do estado de Rondônia.
Camilo, conta...
Prazer estar aqui.
Desculpa, pensei que tinha terminado aí a saudação. Conta um pouco para a gente sobre a importância dessa terceira jornada da natureza do MST, começando então nessa semana. Inclusive, essa jornada que está muito relacionada ao Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, do qual você faz parte. Esse evento muito tradicional que acontece por ali. Eu estive no ano passado, inclusive, muito bacana acompanhar de perto, em algumas cidades do Paraná, né, na Jornada da Natureza, a segunda edição. Conta um pouco para a gente da importância desse evento e do foco principal também da edição deste ano de 2025.
Bom, a jornada ela é uma jornada nacional, né? Que a gente realiza desde 2021 aí. Tem o objetivo de agitar e propagandear a reforma agrária popular como uma alternativa à crise ambiental que a gente vive, né? Uma alternativa popular de enfrentamento à crise ambiental. E utiliza diversas formas de ações em todos os territórios do MST no Brasil. O Paraná, então, já tem 3 anos que eles fazem ali nessa ação de grande impacto nacional, que se incorpora dentro da Jornada Nacional, que é a semeadura da Jussara e do Pinhão. Então, esse ano eles vão novamente fazer a semeadura, e mais além disso, vão fazer plantio de mudas em diversos locais e outras diversas ações em torno do tema ambiental, envolvendo uma série de atores, né? Então, a importância disso é levar para o conjunto da sociedade, denunciar quem são os verdadeiros responsáveis pela crise, né? Quem é que desmata, quem é que queima, quem é que polui as águas, denunciar uma proposta alternativa, uma proposta que seja realmente eficaz, né, e que não fique somente nos números e dados financeiros da resolução do problema, né, que é o que o capital tem apresentado como saída, né, que é mercantilizar e financiarizar tudo para resolver um problema mais econômico do que ambiental, do ponto de vista dele.
Camilo, nessa Jornada da Natureza, o MST faz muito significativas, que são o lançamento de sementes, geralmente. No ano passado, lembrando aqui que, entre as ações, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra lançou 4 mil quilos de sementes da Palmeira Jussara com helicóptero, ajuda do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, no ano passado, lá em Quedas do Iguaçu, no Paraná, que foi o início, inclusive, da segunda jornada. Neste ano, nesta edição, se pretende então continuar também essas ações das plantações de sementes? Quais destaques? Lembro que também teve de Araucária e várias outras ações em algumas cidades diferentes por lá, além de Quedas do Iguaçu, teve Cascavel, teve outros municípios que daqui a pouco eu lembro também para reforçar para o nosso ouvinte, mas quais cidades devem passar ali pelo Paraná a jornada e quais sementes também se pretende ali fazer esse lançamento? Também tem essa mesma continuidade realidade e ver também o que resultou da ação feita no ano passado, né?
Então, esse ano eles pretendem lançar ali, continuar com as espécies, né, a Jussara e a Araucária, o Pinheiro Araucária, em diversas áreas, né, cidades ali daquela região, né, na mesma região de Quedas, que ali envolve, além dos acampados e assentados do MST, envolve indígenas, envolve os ribeirinhos, envolve quilombolas, uma série de povos e comunidades tradicionais ali, além do INCRA, da Polícia Federal, do MDA, da CONAB. Então, uma grande articulação que o MST do Paraná realiza. E esse ano eles pretendem lançar aí mais de 15 toneladas de sementes dessas duas espécies, né? Então, isso é um feito realmente grandioso para essas espécies que estão ambas ameaçadas de extinção, né? Então, no ano passado, desde o início que eles organizaram, que já esse vai para o terceiro ano da semeadura, né, se construiu um processo com a Universidade Federal do Paraná, que é de monitoramento dessa semeadura, né? Então, eles estão construindo um modelo técnico que vai contabilizar a taxa de germinação, já estão fazendo isso, né, já está bem avançado, inclusive, o processo, para comprovar, então, que essas ações de semeadura desses 3 anos já têm possibilidade, potencial para tirar essas duas espécies da lista de ameaça de extinção, porque realmente é um volume muito grande de sementes que são lançadas, né, e que em área protegida ela pode retirar essas espécies da lista de ameaça de extinção. Né, isso está em processo de construção da metodologia e validação da metodologia, mas a gente analisa como bem positiva a experiência e a ação, né? Isso tanto para nós internamente, quanto também para o conjunto da sociedade.
É isso. Obrigado, Camilo, pela informação aqui, por trazer mais detalhes sobre essa jornada da natureza. O Brasil, de fato, que vai acompanhar todo esse evento também e a cobertura completa no nosso site. Boa semana para você.
Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição e boa jornada para nós.
É isso. 10 horas e 15 minutos. A gente conversou com Camilo Augusto, da coordenação do Plantio Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis do MST. A feira, a jornada aí que deve acontecer em algumas regiões do Paraná. E ano passado, como eu falei, né, além de Quedas do Iguaçu no Paraná, também Guarapuava e outras regiões por ali, em regiões de acampamentos e assentamentos, sobretudo do movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, Messia Chetier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, Sekai Mukete, Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos e amigas, hora de encerrarmos o encontro desta quarta-feira pela Rádio Argentina ao Mundo, como sempre, oferecido com muito prazer aqui de Buenos Aires, da cidade autônoma de Buenos Aires, capital da República Argentina, de onde transmitimos Rádio Argentina ao Mundo em português de segundas às sextas-feiras, de 8 a 9, horário local 11 a 12 UTC. Estivemos aqui Julieta Galvão na locução e Sérgio Bosco, antes também o Walter Danese, na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.